Blog Talk Radio. Blog Talk.
Praise to the Father of our Lord Jesus Christ, our God and our King. To Him we will sing. In His great mercy, He has given us life. Now we can be called the children of God. Great is the love that the Father has given us. What He has delivered us. What He has delivered us. Children of God, sing your song and rejoice for the love that He has given us all. Oh, oh, children of God, by the blood of His Son, He has been redeemed and we can be called children of God. Children of God. The mystery
Mas Deus, neste momento, Pai, nós colocamos diante de Ti, para Te agradecermos, ó Pai, por estarmos aqui mais uma vez, para juntos, ó Deus, podermos compartilharmos, ó Pai, do Teu amor e da Tua graça. Colocamos nossas vidas nas Tuas mãos e Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nos dirigindo tudo aquilo que nós fizermos, ó Pai. Que tudo aquilo, ó Deus, que aconteça nesse programa, Pai, seja para a tua honra e para a tua glória. Todos aqueles que estejam nos ouvindo e aqueles que ainda vão nos ouvir, possam ser, Senhor, tocados por tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as suas vidas. É isso que nós já te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Bom, já queremos dar as boas-vindas a todos aqueles que estão nos ouvindo, a todos aqueles que vão participar do chat e que a graça e a paz do Senhor estejam com cada um de nós. Amém.
Glory, Lord, is present. Falamos uma vez mais, todos os ouvintes, a paz do Senhor Jesus. Estamos transmitindo desde Portugal mais um programa do Ministério de Estudo em Fortalezas. Esperamos que seja uma bênção para a sua vida. É certamente uma bênção para as nossas vidas. Este é um programa especial. É um programa que também tem um caráter experimental, porque estamos pela primeira vez trazendo um convidado. Esperando trazer um convidado de longe, um autor de um livro bastante atual, que fala destes tempos, dos últimos tempos, aquilo que está acontecendo à nossa volta. A Igreja de Cristo, que está desperta para a realidade espiritual, está sentindo no seu interior as densas trevas que estão tomando posse deste planeta. Este livro, este autor deste livro, fala-nos precisamente destes dias, destes tempos que a Igreja irá enfrentar, já está enfrentando, de uma agenda que é contra tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é de acordo com a vontade de Deus, tudo o que tem a ver com o projeto de salvação executado ali na cruz pelo nosso Salvador, Jesus Cristo, Yeshua. E a Igreja, que é espiritual, ela sente que os dias estão cada vez mais escuros, pesados no nosso espírito, que o amor genuíno está esfriando, inclusivamente aqueles que confessam ser seguidores de Cristo. Mas tudo isso não é um fruto do acaso. Nós, se lermos atentamente livros da Bíblia, como o Apocalipse, nós entendemos claramente que estava tudo previsto por Deus. Mas assim como Deus permitiu que as trevas crescessem, também Deus tem enviado os seus recursos ao corpo que deseja seguir a Cristo até à morte, se for preciso. E o poder do Espírito Santo está disponível para aqueles que procuram Deus, que procuram pôr em primeiro lugar o reino, que deixam de parte todos os seus sonhos para servir o Filho de Deus naquilo que são as suas prioridades. Nós esperamos que não haja problemas técnicos de última hora. Aguardamos contactar em breve o nosso convidado, o Sr. Scott Kiesler, que é o autor do livro que nós apresentámos na imagem do show, chamado Manifesto Ômega. E iremos debater o significado deste título e iremos falar um pouco mais adiante acerca da pertinência deste livro para os dias de hoje. Ele é um autor que fala um pouco de português, entende português, mas nós iremos tentar ajudar o nosso convidado a expressar-se de acordo com aquilo que melhor ele souber, aquilo que ele não conseguir expressar em português. Nós iremos transmitir por nós mesmos, fazendo a tradução. Queremos agradecer os irmãos que têm orado este programa. Temos tido realmente uma resposta extraordinária. Temos visto que muita gente acessa o programa posteriormente, depois de estar gravado, e esses acessos têm aumentado de show para show. Por isso, nós sabemos que Deus está agindo, abrindo corações, entendimentos, renovando a fé, porque nos dias que estamos vivendo, a frieza está se instalando. Mas aqueles que amam realmente a Jesus, eles seguem a voz do Espírito de Deus. E eles sentem que aqui há alimento sólido. Nós não estamos aqui para agradar homens. Nós não queremos depender de homens nenhum. Não temos acordo seja com que tipo de denominação for, não dependemos delas. Nós dependemos da Igreja Espiritual. E sabemos que há a Igreja Espiritual dentro das denominações. Nós, quando falamos a verdade, não estamos querendo o mal das denominações, pelo contrário. Queremos que elas se libertem do sistema. Queremos que o trigo retome a direção das igrejas. E não o joio. Mas para isso é preciso que o trigo decida sair do seu comodismo, sair dos seus projetos para seguir o cordeiro, para pôr em primeiro lugar os interesses do reino. Nós sabemos que tem muita gente que, até mesmo nas denominações, está ouvindo estes programas, estes e outros, de uma igreja espiritual que está crescendo, que tem sido uma verdadeira luz no meio destas trevas. Essa igreja espiritual tem sido um foco de resistência contra uma agenda da qual nós vamos tentar entender um pouco mais hoje. Aguardamos então o contacto do nosso convidado. Ele é norte-americano. Espero que não haja problemas de última hora. Entretanto, nós vamos nos deixar envolver numa verdadeira adoração ao nosso Deus. Que Deus abençoe a todos. Fique conosco. Desejo que batalhe conosco. Que se aviste para esta trincheira contra a maldade que está crescendo neste momento.
Pure adoration, I enter your courts with a mind. teu vento. Quando espero tua voz estronda, tu vens com silêncio. Eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás. Eu não sei, mas esperarei. Quando espero o mar
Oh, I believe it, yeah. Oh, and I da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus.
Ok, graças a Deus nós acreditamos que conseguimos manter o contacto com o nosso irmão. Esperamos que corra tudo bem. Vamos tentar falar, espero que os irmãos consigam ouvir o nosso irmão Scott perfeitamente. Olá Scott, tudo bem?
Tudo bem?
Olá. É um prazer nós termos aqui o irmão. É com grande alegria que podemos apresentá-lo aos nossos amados irmãos portugueses, brasileiros, que nos ouvem por este mundo fora, também com aqueles que vão ouvir posteriormente. Irmão, um dos motivos que eu trouxe para o nosso meio hoje é porque eu tomei conhecimento do seu livro. E achei interessante o título dele, tendo em conta que nós temos consciência do que estamos vivendo, tempos únicos, coisas que Deus partilhou na sua palavra há muitas gerações atrás, e que nós hoje temos o privilégio de estar vendo com os nossos olhos, ouvindo com os nossos ouvidos, presenciando fenómenos extraordinários. Mas eu acredito, e também sei que o irmão partilha dessa crença, dessa fé, de que maiores coisas estão para vir, certo? Eu não sei se o irmão Scott ouviu a minha pergunta. Está aí, irmão?
Ah, estou ouvindo.
Ok. Então, eu perguntei se o irmão também acredita que muita coisa está para vir. Muita coisa está para acontecer, certo?
É.
É por isso que eu achei pertinente, achei bom trazer o irmão aqui para explicar o porquê do título do seu livro, porque o Manifesto Ômega. E nós vamos, com certeza, poder falar um pouco mais acerca da palavra Ômega, mas eu vou deixá-lo à vontade, para que o irmão Scott nos diga o que o motivou a escrever o livro O Manifesto Ômega e o que é que trata, qual o conteúdo deste livro e o seu significado para a Igreja nos dias de hoje. Amém, irmão?
Ok. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite.
Ok.
Sinto-me honrado estar aqui no rádio contigo.
Nós também, muito.
E para todo mundo ouvindo, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Amém. Por que eu escrevi o meu livro?
Certo.
E o título?
Uhum.
Ômega é a última letra do alfabeto grego.
Uhum.
E eu creio fortemente que estamos vivendo nos últimos dias.
Certo.
E por isso eu quis escrever um livro sobre a vida da Igreja nos últimos dias.
Entendi.
Uhum.
Certo. E o irmão, há quanto tempo é que publicou este livro? Há quanto tempo escreveu este livro? Quanto tempo?
Ah, quanto tempo? É uma pergunta difícil. Para escrever, talvez um ano, mas é uma coleção, é uma palavra. Tem... coisas escrevi 5, 6, 7 anos atrás no livro.
Sim.
Mas,
eu estou a ouvir. I can hear, ok. You continue.
Ok. Mas um dia escrevi, eu estava... em faculdade, estudando jornalismo e depois estudei para mais 2 anos no seminário.
Sim.
E durante este tempo leio a Bíblia 3 vezes, do Gênesis ao Apocalipse.
Uh-huh.
E adicionalmente estudei mais do que um quarto do Novo Testamento.
Uh-huh.
E estava lendo muitos livros de teologia, profecia e filosofia cristã.
Uh-huh.
E para mim foi uma hora de formação espiritual e oração.
Sim.
E um dia, durante este tempo, escrevi uma carta para um autor conhecido aqui nos Estados Unidos. O seu nome é Gary Call.
Uh-huh.
E Gary Call escreveu 2 livros. Não sei se os ouvintes vão entender, mas ambos os 2 livros foram New York Times bestsellers.
Uh-huh.
É um jeito de falar que
sim.
Ele vendeu muitos livros.
Sim, sim, sim.
Os dois juntos, talvez mais do que 1 milhão.
Uh-huh.
E o assunto dos livros foi a profecia bíblica.
Uh-huh.
Mas também sobre maçons, ocultismo e conspirações governamentais.
Entendo.
E para mim era um mundo desconhecido, escuro e muito estranho, honestamente.
Entendo.
Então, por isso eu estava...
Você despertou, acordou.
É, assim, estava estudando... E eu vi que essas coisas estão verdade.
Uhum. Que acontecem realmente.
Uhum. Uhum. Exatamente. E Gary recebeu a minha carta, respondeu, e nós conhecemos pessoalmente.
Uhum.
E depois eu o ajudei com vários projetos. E não sei, depois eu criei a minha website, scottkiesler.com,
uh-huh.
e comecei um podcast para fazer entrevistas com outras pessoas estudando as mesmas coisas, como Tom Horn, Russ Dizdar, Doug Riggs, e agora eu faço vídeos de YouTube, e E o ano passado eu escrevi o meu primeiro livro, The Omega Manifesto.
O ano passado?
Uhum.
Então, tem 1 ano que você publicou o livro, certo? Foi há 1 ano?
Como?
Eu vou falar em inglês. It was published at 1 year, right?
Yeah, 1 year ago.
Okay.
1 ano atrás, setembro.
E qual o tipo de resposta, feedback que o irmão recebeu do público? Eu sei que muitos autores bem conhecidos já se manifestaram positivamente, mas eu falo em termos de pessoas anónimas. Tem recebido bom feedback?
Sim. Posso ler em inglês e você pode traduzir pessoas já me escrito.
Ok. Diga-me, por exemplo, fala-nos, por exemplo, 1 ou 2 exemplos de respostas que obtiveste, que tu alcançaste.
Sim, só 1 ou 2.
Sim, sim. Eu vou traduzir. Eu vou traduzir. I'll translate.
Ok.
Ok.
O primeiro, Gary Call, amigo.
Sim.
Ele disse, well-researched, well-presented, and honest treatment of controversial issues of our time.
Hold on. Bem apresentado, boa pesquisa, uma boa apresentação dos acontecimentos atuais. Ok. Continue.
Mm-hmm. Ele disse, to God be the glory for working through his servant to expose Satan's strategies.
Hold on. A Deus seja a glória estar usando o seu servo para expor as estratégias de Satanás. Ok, continue.
E a coisa mais importante, Only through Jesus can we overcome the massive deception before us.
Amém. Hold on. Apenas através de Jesus Cristo nós podemos vencer a grande mentira, a grande operação de erro que está vindo sobre a humanidade. Ok. E continue. Continue.
Ok. E Pastor Doug Riggs?
Yes. Pastor Doug Riggs. Pode ler.
Congratulations, Scott, for your excellent work as a theologian, historian, and Christian.
Hold on. Parabéns, Scott, pelo excelente trabalho como historiador, como cristão, como investigador. Continue.
This is a great account of where we are on the stage of world history.
Ok. Isto é um grande achado para os tempos que estamos vivendo na história. Continue.
This book will help every student of history and the Word of God to know that we're living in the last days.
Este livro irá ajudar todos os estudantes, todos aqueles que querem viver o caminho de Deus, a entender os últimos dias que estamos vivendo. Okay. So, I think, eu acho que as pessoas agora querem realmente entender é o que é que trata o Omega Manifesto. Qual o assunto, qual o conteúdo real que as pessoas devem entender através do teu trabalho, aquilo que devem reter para si. Qual o conteúdo? E agora vamos fazer assim, tu vais falar à tua vontade, o irmão vai falar conforme Deus te dirigir, vais expor tudo aquilo que tens que expor, e se faltar o vocabulário em português, podes falar em inglês que eu traduzo, ok?
Ok.
Now you run the show.
Uh-huh.
Okay.
Obrigado. Eu acho que vamos falar de Gênesis 6.
Gênesis 6. Ok, bom começo.
Gênesis 6.
Ok.
Ok. Posso ler versículo 1 para 4?
Ok, Gênesis 6, versículo 1 a 4. Go on.
Ok. Sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias estavam os nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses nefilins eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Ok, os filhos de Deus não podem ser os filhos de Sete, igual muitos falam. É impossível. Um filho de Deus na Bíblia é uma criação direta. Um homem pecador faz sentido? Homem pecador?
Não.
Não.
Um homem pecador não pode ser diferenciado de outro homem pecador, como um sendo um filho de Deus e outro sendo filho de injustiça. Portanto, não faz sentido.
No Novo Testamento tem que ser nascido de novo para ser chamado um filho de Deus.
Precisamente. Mas cheio de outra natureza.
Então,
Exato.
um filho de Deus no Antigo Testamento tem que ser um anjo. E
Exato.
esses anjos pecaram, como descrito na Judas 6 e 7.
Epístola de Judas, sim. Sem dúvida. Continua.
Aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia.
Amém.
Assim, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvinhas,
Circunvinho, sim. Neighbor City.
que havendo se prostituído como aqueles anjos e ido após a outra carne, foram postas como exemplos, sofrendo a pena do fogo eterno.
Okay. Então, first conclusion, a primeira conclusão. Foram anjos que pecaram com as mulheres humanas, certo?
Há pessoas que ensinam que os anjos do Gênesis 6 não podem ser os filhos de Deus por causa de Mateus 22 e 30, onde é escrito: pois na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento.
Mas isso não quer
Mas.
dizer, que não tenham não tenham essa capacidade, não é?
Exatamente. Mas é escrito: será como os anjos do céu. É certo, mas por isso eles deixaram a sua própria habitação e ido após outra carne. E isso foi a pecado. E por isso é escrito em 2 Pedro, capítulo 2, 4 a 5. Porque se Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo. E se não poupou ao mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregador da justiça, como mais sete pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos impios. E se houvesse dúvida, o Espírito Santo aqui fala especificamente sobre os dias de Noé. Não
Aliás,
é, não é.
o próprio Senhor Jesus também falou disso, né? Seria como os dias de Noé, né?
É.
Onde o próprio Senhor Jesus, também no seu sermão profético,
Exatamente.
falou dos dias de Noé.
Lucas 17.
Isso mesmo. Que haveria uma promiscuidade de tal maneira evidente sobre a face da terra que traria repentina destruição, como nos dias de Noé.
E também Gênesis 19, os homens na casa de Ló, e sinto muito, mas eles vou ler aqui. Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora para que tenhamos relações com eles.
Já.
E tem homens e anjos. E os homens estavam querendo relações com os anjos.
Então, isso é mais uma prova de que naquela altura já havia era uma aceitação natural das pessoas humanas em terem relações com entidades, com homens de outra espécie, de outro, digamos assim, de outra natureza. Já não era uma coisa nova para eles, era algo que já estava, já era natural para aquelas pessoas serem visitadas por todo o tipo de espíritos e, uhum. e aceitarem misturar-se, né, sexualmente com eles. Portanto, é mais uma evidência de que a raça humana estava completamente, digamos assim, modificada daquilo que teria sido o plano original de Deus Pai.
Uhum.
Ok. Hey,
vou falar em inglês aqui.
Okay.
This is a subject for big boys. This isn't just a game.
Ok. É um assunto para gente que quer saber a verdade. Nós estamos transmitindo para todo tipo de pessoas, Scott. São pessoas que estão saindo do sistema, estão querendo ir mais adiante e sabem que não estão sendo devidamente alimentados por aquelas pessoas que deveriam falar-lhes sobre estas coisas, tornando as ovelhas de Deus muitas vezes vulneráveis a argumentações de ateus, de incrédulos, que fazem questões do género, que põem perguntas às pessoas do género: se Jesus Cristo é o mesmo Deus do Antigo Testamento, porque é que Jesus deu a outra face e o Deus do Antigo Testamento mandava matar toda a gente, inclusivamente crianças e animais, e as pessoas por desconhecimento não conseguem dar respostas adequadas, não conseguem porque ninguém lhes ensina a verdade, ninguém lhes diz de que maneira estava o mundo naquela altura, de que maneira estava modificado o DNA das pessoas e que tipo de mistura de espécies é que já tinha ocorrido, de maneira que Deus tinha que trazer um dilúvio sobre o planeta e resguardar apenas um grupo muito pequeno de pessoas. Mas nós não estamos lidando com pessoas que não têm a vontade de evoluir. As pessoas têm a vontade de evoluir. Agora, temos que ter cuidado a transmitir certas coisas. Às vezes, eu mesmo acho que, se calhar, estou sendo duro demais. Mas a verdade é que, felizmente, não são todas as igrejas que estão dentro do sistema. Mas uma grande maioria das igrejas está somente preocupada em colher o dinheiro das pessoas. Mantém as pessoas ali com numa ignorância total e completamente dependentes daquilo que eles dizem, que eles fazem. Mas não arriscam os próprios pescoços, as suas próprias, digamos assim, reputações para falar de certos assuntos como este que você está falando aqui. É porque isto não é uma coisa que nós tínhamos herdado da tradição. Não, a tradição ocultou-nos isto tudo. E só a graça de Deus nos dá a permissão agora de termos acesso a estes assuntos. Portanto, é preciso falar sobre os assuntos. Não quero que o Scott tenha qualquer constrangimento. As pessoas têm que entender que o mundo não é só um mar de rosas que muitas vezes nos pintam dentro das igrejas. Não é, não. O mundo é perigoso, é duro, mas mais perigoso é ficar na ignorância. Portanto, para os tempos que estão vindo aí, é preciso que haja pessoas como você, como o Scott, e pessoas corajosas que queiram ir mais adiante com Deus, para ver a glória de Deus. Porque é preciso fazer as mesmas obras que Jesus fez. Portanto, falo o que tenho que falar. Aquelas pessoas em Sodoma e Gomorra queriam se corromper, queriam se corromper sexualmente, queriam fazer sodomia com aqueles anjos. Eles não quiseram as filhas de Ló, que eram virgens. Eles queriam os homens, queriam aqueles homens. Portanto, nós podemos fazer um paralelo com o que está a acontecer hoje na sociedade, onde praticamente tudo é permitido. Inclusivamente agora está surgindo um movimento de apoio à pedofilia. No Brasil, por exemplo, tem quem se levante, deputados levantam-se dizendo A pedofilia faz bem às crianças. Você consegue entender isto? Deputados federais que são ligados ou que estão ligados ao movimento gay estão defendendo a pedofilia. Estão dizendo que são uma bênção, é uma bênção para a educação sexual das crianças. Agora, veja bem o grau de malignidade que nós estamos já chegando. Okay? Portanto, não tenha problemas, fala à vontade. Go on.
Ok. Ok, é mais, na verdade, a existência de deuses, não deuses verdadeiros, verdadeiro, mas deuses, a existência de deuses que vieram para a Terra e teve relações com mulheres do antigo Egito,
uh-huh,
Grécia, as Incas, Maias, Hindus, e os American Indians.
Os índios americanos.
É. Thank you. E muitos dos pais da igreja concordam com o que estou falando e você, incluindo Justino Mártir,
uh-huh,
Irineu, Clemente de Alexandria,
uh-huh,
Tertuliano. E estou mencionando apenas alguns. E os historiadores,
sim,
Flávio Josefo,
sim, sim,
e Filo também escrevem sobre os gigantes antigos e híbridos.
Os gigantes que seriam a linhagem, portanto, a descendência dessa mistura.
Uhum.
Ok.
E what is strange is Jesus says that it's going to be happening again when he comes. Sorry, I went to English.
repeat, please.
What is strange, Jesus says in Luke 17,
uh-huh,
as it was in the days of Noah, so shall it be at the coming of the Son of Man.
Okay. Jesus diz em Lucas 17, e assim como foi nos dias de Noé, voltará a ser no fim dos tempos. Que a prostituição, a promiscuidade se alastraria pelo mundo inteiro e que as pessoas, o amor verdadeiro, o amor genuíno, iria esfriar.
Acontecerá de novo,
é,
nas últimos dias.
Exato. Só uma pergunta. Porque eu acredito que é importante as pessoas entenderem, já se devem, a maioria das pessoas já se deve estar a questionar sobre isto, já se deve estar a perguntar. O que é que você acha, Scott, que a Igreja tentou ocultar tudo isto ao seu povo, aos filhos de Deus, aos seguidores de Cristo? Qual o propósito da Igreja, não somente da Igreja Católica, mas também quando foi feita a Reforma Protestante, porque é que Lutero não foi tão fundo na Reforma, não aprofundou estas questões, e porque é que hoje em dia a maioria das igrejas persistem em não falar sobre isto. Persistem em manter o povo à margem deste conhecimento.
Eu acho que a primeira razão é medo. Medo de coisas estranhas, desconhecidas. Medo e também é spiritual warfare.
Batalha espiritual, certo?
É. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os princípios do mundo destas trevas,
uhum,
trevas,
trevas,
contra as hostes espirituais da iniquidade,
uhum,
nas regiões celestes.
Certo. Então, na sua opinião, existe uma batalha que está sendo travada, certo? Que está acontecendo.
Certo.
Ok.
E o mundo todo está sob o poder do maligno. E Lúcifer, Satanás, ele é o rei do mundo.
Certo. O príncipe deste mundo.
How do you say he blinds the eyes, even of believers, to these things?
Ele cega os olhos das pessoas, até mesmo dos crentes, para este assunto. Agora, a questão talvez seja um pouco mais profunda do que isso, digamos assim, porque se nós deixarmos apenas no ar a ideia de uma batalha e não tentarmos aprofundar de que forma está sendo travada essa batalha, as pessoas vão ficar, digamos assim, sem recursos, sem direção para travar o bom combate. Portanto, eu creio que é importante nós entendermos que uma das estratégias dessas potestades, desses poderes malignos, desses anjos caídos, tem sido a infiltração no meio do povo de Deus, certo? Ok? Acho que me consegui fazer-me entender, certo? Portanto, o cristão, o filho de Deus, hoje em dia, quem quer seguir a Cristo, tem que estar mais vigilante do que nunca com quem se reúne, aquilo que as pessoas falam e aquilo em que as pessoas o ensinam acerca do que Jesus ensinou. Porque se nós tivermos ministros na igreja que se acham mais importantes, com mais revelação do que o próprio Senhor Jesus, que chegam a doutrinar as pessoas que os mandamentos que eles mesmos falam nos púlpitos valem mais do que os ensinos de Cristo, o que é que você tem a dizer sobre isto?
É trigo e joio. Joio. Wheat and tares. Yeah, there are, you said infiltrators, and I would agree with that.
Infiltrados, sim. Então, como é que um crente, como é que um filho de Deus, alguém que pretende agradar e servir a Jesus, no meio de tanta gente dentro das igrejas, e já não estou falando no mundo, mas eu acredito que a igreja, o conjunto, quando as pessoas se reúnem num lugar para adorar a Deus, a ideia delas é que tem ali um pouco de proteção, certo? Mas a realidade parece ser o contrário. Parece que onde o cristão tem que ter mais cuidado hoje em dia é dentro das próprias igrejas, onde muitas das vezes o joio, e vamos pôr os nomes nas coisas, muitas vezes os satanistas, os maçons, estão lá no meio, disfarçados de cristãos, muitas vezes pondo até grandes quantias de dinheiro dentro da igreja, mas lançando doutrinas estranhas, fogo estranho, certo?
Certo.
Ok. Eu gostava que o Scott falasse à vontade sobre os maçons, sobre os Illuminati, tudo aquilo que no seu livro você aborda. Porque as pessoas têm que saber disso.
Ah, ok. É difícil. Posso falar um pouco em inglês?
Sim. Você vai falar em inglês, mas vai me dar tempo para eu traduzir, ok?
Ok.
Ok.
I think this is important because Jesus said that this will be happening again in the last days.
Ok, isto é importante a gente falar, porque Jesus falou que isto aconteceria tudo de novo nos últimos tempos.
When you look at the strategy of the enemy,
quando você olha para a estratégia dos adversários, Satanás e os seus anjos,
beginning in Genesis 3,
começando em Gênesis 3,
there were two lies in the Garden of Eden.
Houve duas mentiras no Jardim do Éden que a serpente falou.
One is you will not surely die.
A primeira é que vocês não morrerão se comerem do fruto.
Certo. E two, you'll be like God.
E a segunda mentira, vocês serão como Deus.
And I think that this ties into why that this hybrid program is happening.
E o Scott diz que isto está intimamente relacionado com o programa de hibridização, ou seja, de fazer híbridos que nós estamos vendo.
And I've talked with Pastor Riggs and he's confirmed that since at least the 60s.
E eu falei com o Pastor Riggs e ele confirmou que desde, pelo menos desde os anos 60,
that this program is happening again on the earth right now.
Que este programa, esta agenda de hibridização de DNAs está acontecendo sobre a face da Terra desde os anos 60. Pelo menos desde os anos 60.
Fallen angels having sex with human women.
Os anjos caídos, os espíritos dos anjos caídos tendo sexo com seres humanos.
E having hybrid offspring.
E gerando uma semente híbrida com duplo DNA.
And you're doing an awesome job. Thank you. And I believe that it actually plays there is technology that the fallen angels are seeking.
E eu acredito que a tecnologia que os anjos caídos estão procurando.
And that it will ultimately tie in to both the mark and the image of the beast.
Então, irão desembocar em última instância na marca da besta. And what?
The image of the beast.
E a imagem da própria besta. Que está falada, que é referida no livro do Apocalipse.
Exactly. And I think that Satan is going to try and offer humanity the same lie that he offered in Genesis 3.
E eu acredito que o diabo irá tentar engodar a humanidade na mesma mentira em que Eva caiu.
You will not surely die and you will be like God.
Que não haveremos de morrer e que seremos como deuses, como Deus.
The mark of the beast will be a genetic source code.
A marca da besta provavelmente será um código genético novo.
That will cause whoever takes it.
Que irá provocar a quem o desejar ter, tomar.
To become a hybrid entity to the point where they can no longer receive a salvation in Jesus Christ.
A quem tomar essa marca da besta irá produzir um efeito no seu DNA que o impedirá de receber a salvação. Debaixo de uma promessa de eternidade, certo? Under a promise of eternity.
Right. And it says in Revelation that there will be people who seek death in the last days but won't be able to find it.
What is the scripture?
I believe it's in Revelation 16. Let me look here.
Okay. Está escrito, se não me engano, em Apocalipse 16, que as pessoas procurarão a morte e não a acharão.
Só um minuto.
Ok.
Só
para informação, nós temos cerca de 36 minutos ainda que restam, ok?
Ok.
36 minutos. Hey, brother, se nós não conseguirmos falar tudo neste programa, se você entender, nós haveremos fazer mais um show, pelo menos, para tentar concluir o assunto, ok?
Ok.
Bom, fica à vontade, mas eu acho que é importante as pessoas entenderem realmente esta agenda, a agenda do maligno. para não serem apanhados de surpresa com tudo isto.
Ok. The image of the beast is going to, in a sense, live.
A imagem da besta será essencialmente manifesta. Okay.
So it sounds strange, but in a way, the enemy will actually be able to extend our lives into. It ties into transhumanism.
Parece que, por mais estranho que pareça, o inimigo irá conseguir realizar algumas coisas de forma a prolongar a vida do ser humano, e que tudo isto está se manifestando através de uma pseudociência chamada transhumanismo.
Which they teach that mankind in probably by 2045 is going to be able to live forever.
Que ensina, tem por gol, tem por objetivo, que dizer às pessoas que provavelmente pelo ano 2025 as pessoas já vão poder viver eternamente. Se essa pseudociência, transhumanismo, evoluir o suficiente.
And I personally believe that the Antichrist will be, and the false prophet will be, a hybrid entity.
E o Scott está falando que, na opinião dele, a personalização do espírito do anticristo, aquele homem que há de vir para tomar posse dos problemas desta terra, será provavelmente um produto dessa ciência, dessa pseudociência. Será um híbrido, será alguém que já provou da marca da besta, foi preparado para isso, para servir como exemplo para os outros. Ok?
Ok. But before all this happens, I believe there's going to be what amounts to basically a third world war.
Mas provavelmente antes disto acontecer desta forma, tudo isto desenvolver, terá que haver alguma espécie de cataclismo, como uma guerra nuclear ou algo equivalente. Ok?
Ok. And during that war, I think the global economy is going to basically be destroyed.
E que durante esse cataclismo, dessa guerra, toda a economia mundial irá ser afetada e destruída.
Okay. Including the United States.
Incluindo os Estados Unidos da América.
I think at least a few nuclear weapons are going to go off, especially in America.
Ele acredita que haverá a detonação de múltiplas explosões atómicas, inclusivamente no território dos Estados Unidos.
And we know from Scripture, Isaiah 17, that Damascus is going to cease from being a city.
E sabemos que está profetizado em Isaías 57 que Damasco, que é a capital da Síria, irá ser reduzida a escombros.
And Israel is going to be attacked by multiple nations.
Que o próprio Israel irá ser atacado por múltiplas nações.
And out of all of this chaos,
que do meio deste caos todo,
the Antichrist will emerge and will finish the New World Order.
A personalização do anticristo, a personagem no qual o espírito do anticristo, o próprio Satanás, encarnará, irá emergir para pôr em andamento, por concluir o projeto da nova ordem mundial.
And so it's going to be a challenging time for Christians.
Será um tempo muito desafiador, muito muito desafiador para os cristãos.
And we need to be prepared for the deceptions that the enemy is going to use that are going to be very strong.
Em que nós temos agora a oportunidade de nos preparar como cristãos para esse tempo que está para vir, para essa grande operação do erro que está para vir.
Including faking an alien disclosure event.
Incluindo aquilo que nós já temos vindo a falar aqui, que já está sendo preparado a nível planetário, que é um falso descobrimento dos irmãos galácticos, os ETs, né? Que nada passa, na minha opinião, Scott, e deixa-me só abrir aqui um parênteses, na minha opinião, isso será, se calhar, uma das coisas que mais importa realçar é entender que tudo isto que está acontecendo hoje em dia, inclusivamente a Igreja Católica admitindo as vidas noutros planetas e esperando a qualquer momento a descida dos nossos irmãos extraterrestres sobre a face da Terra, tudo isso mostra claramente que nos bastidores Satanás tem-se movimentado e mexido os seus peões, digamos assim, os seus agentes muito bem, de maneira que há uma coordenação geral para quando acontecer essa revelação em que os próprios presidentes dos Estados Unidos e não só começarem a falar abertamente sobre isso, também a própria religião, as próprias religiões estarão dando apoio, certo? E também não me vou admirar, desculpa-me só interromper mais um pouco, que haja muitos pastores evangélicos confirmando isso, dizendo às suas ovelhas que, afinal, Jesus é um alien. Jesus é um ET. E que a salvação agora é através de aceitar que os ETs é que são os nossos criadores.
Verdade. E eu creio, e eu acho para você que não são ETs mesmos, mas são anjos caídos.
São ETs, são anjos caídos que estão julgando, mais uma vez, estão julgando com o orgulho do homem, porque eu vejo as coisas desta forma. Nós vivemos num século, numa era em que o homem se orgulha de ser praticamente o centro do universo, né? É a espécie mais evoluída, o homem se orgulha dos seus descobrimentos, das suas máquinas, e Satanás está jogando com isso, não é? Está, até parece fora de moda nós acreditarmos em Deus e em Cristo, que coisa mais sem graça, não é? Agora, se nós tivermos a oportunidade de acreditar num criador de outro planeta, cheio de máquinas e engenhocas, cheio de máquinas voadoras, muito, muito científico, não é? cheio de modernidades, até vai parecer bem aceitar esses criadores, vai estar na moda, digamos assim. E eu acredito que Satanás vai jogar muito com o orgulho do ser humano.
E eu acho, no seu website, Destruindo Fortalezas, tem um artigo, pelo menos um, sobre como se chama Underground Bases, onde fica esses criaturas.
Não é o site Destruindo Fortalezas, é o novo site que nós elaboramos, pela graça de Deus, que se chama A Verdade Escondida dos Anjos Caídos, The Hidden Truth of the Fallen Angel. That's a new site, but nesse site nós disparámos realmente o conhecimento de toda esta agenda, digamos assim, de tudo aquilo que está relacionado com a grande operação do erro. Aquilo que as pessoas anteriormente tinham como batalha espiritual contra demónios, contra expulsando demónios, que tem a ver com o básico, praticamente o ABC do Ministério do Senhor Jesus e a missão da Igreja em libertar vidas da escravidão de Satanás e dos seus demónios, hoje em dia está tendo uma roupagem científica. Nós vamos ser tidos como os retrógrados, como os atrasados, né? Os cristãos vão ser os atrasados, porque até os católicos já estão adotando uma mentalidade muito mais progressista, que já estão aceitando primeiro os nossos irmãos e depois os nossos salvadores de outros planetas, não é? Mas por trás disto tudo é apenas a mesma mentira do Éden pregada com contornos científicos.
José, você estuda essas coisas igual eu e gostaria de dizer obrigada para o que você está fazendo, seu trabalho para o Senhor. E não há muitos que expõem a escuridão como a verdadeira verdade. Eu falo verdadeira verdade intencionalmente. Existem muitos que professam a dizer a verdade, mas eles falam absurdo, meia-verdade, mentira do inimigo.
Uhum.
Você concorda com isso?
Eu concordo mais do que isso. Eu experimentei isso durante quase 10 anos numa igreja dita cristã, que hoje, aquele nome daquela igreja está na lama. Todos os dirigentes daquela pseudo-igreja cristã acabaram na prisão. Vão para julgamento porque desviavam os dízimos do povo. Desviavam as ofertas do povo para as suas contas bancárias. Na igreja com quase 40 anos. E eu vivi 10 anos dentro dessa igreja sendo criticado como um rebelde, como fanático, inclusivamente falar o próprio nome de Jesus, né? Eles conseguiram, os maçons que se introduziram nessa igreja, conseguiram conduzir aquele povo de que expulsar demónios em nome de Jesus, falar o nome de Jesus, era coisa de movimentos. Eles substituíram as doutrinas muito subtilmente. Quem ficava falando sobre o nome de Jesus era tido como quase um atrasado mental que não tinha conseguido entender a evolução dentro daquela igreja. E a mentira era subtil, porque eles substituíram o nome de Jesus pelo poder do sangue de Jesus. Ou seja, agora já não estava na moda seguir Jesus, agora seguimos o que os pastores falam. E os pastores dizem que é o sangue, já não é o nome. Então era a mesma coisa que os cristãos daquela igreja estarem doentes e dizerem para o inimigo, ou estarem a sofrer ataques espirituais e dizerem para o inimigo: "You can't touch me because I have a bath today."
Sim.
E não me podes dar nenhum tiro, não me podes fazer mal porque eu tomei banho. Quer dizer, o próprio Satanás não respeitou o Senhor Jesus, e assim que teve a oportunidade de o tentar, ele tentou. Jesus, quando foi à cruz, estava doente, para que nós não tivéssemos que andar a suportar o jugo do inimigo aqui. Quanto mais alguma vez Satanás irá ter medo de nós sermos lavados no sangue. É claro que ele só vai fazer o que Deus permitir, mas nós temos a responsabilidade de fazer de Jesus o nosso maior mestre. Não é apenas um mestre. Ele é o único, o maior de todos. E se ele ensinou sobre o poder, a autoridade do seu nome, é isso que nós temos que seguir. É claro que eu sei, e eles baseiam-se, não é? Esses pseudo-mestres, falsos profetas, que estão infiltrados nas igrejas, mas que depois Deus desmascara claramente que são maçons, entre outras coisas, eles usam a Bíblia para confundir a cabeça das pessoas. Eles pegam num versículo de Apocalipse em que fala que nós os vencemos, a Satanás, pelo sangue do Cordeiro. Você conhece essa escritura. Só que a escritura não fala apenas do sangue. Só que eles chegam aí e param. Essa escritura, em Apocalipse, fala: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pelas palavras do seu testemunho. Ou seja, por aquilo que Jesus ensinou. Certo? Pelo sangue, porque invoca o sacrifício. Custou a vida de Jesus Cristo. Mas Jesus depois não falou para andarmos a clamar pelo sangue como se Jesus ainda lá estivesse para nós. Jesus não está mais na cruz para os seus seguidores. Jesus está reinando, está no trono. Jesus já ressuscitou para nós. Mas você imagina o que é as pessoas serem ensinadas desde pequeninos que o nome de Jesus não se deve ser usado dessa maneira. Agora me diga, quem está ensinando isto? Quem está conduzindo este povo? E é por isso, irmão, que eu tenho todo o prazer em convidá-lo para este programa, que é para as pessoas verem que não é apenas o irmão José que está imaginando coisas, não. Que há mais pessoas no mundo inteiro que estão acordando para o perigo que é viver nestes tempos. Confiar nos homens. Deixar de seguir o que Jesus ensinou. Isso é, que eu fui praticamente forçado a ter que entender sobre estas coisas, porque senão eu tinha sido consumido. Eu tinha ficado a meio de caminho. Entendeu?
Entendo.
Ok.
Eu queria escrever de João 3.
Uhum.
E eu gosto aqui. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. E eu creio que nos últimos dias tem um, como se chama, choice, decision.
Uma escolha.
É, temos uma escolha e não existe middle ground.
Uhum. Não existe meio termo.
É, lukewarm.
Uhum. Não há lugar para morno.
É, Jesus... Ou Lúcifer.
Uhum.
E temos que choose.
Ou Jesus ou Lúcifer. Não há meio termo. Ou se segue a Cristo ou acaba-se seguindo o diabo. Mesmo que esteja disfarçado de Cristo.
E luz ou escuridão. E eu acho que pessoas gostam mais de escuridão. E para mim, não quero ver um demônio, um anjo caído com os meus olhos.
Uhum.
Se Deus me mostra,
uhum,
tudo bom, mas eu gostaria de ver a luz, Jesus, ele mesmo, um anjo santo.
Ok, but...
Gosto
Scott.
Mais da luz.
Ok, Scott, but nós temos que entender que muita gente, there are many people, estão seguindo coisas de demónios, de doutrinas de demónios, julgando, acreditando, believing that, que estão seguindo Jesus Cristo, que estão seguindo os servos de Deus, que são revelações que vêm de Deus, que são revelações. Isto acontece muito nas igrejas. Eu sou testemunha disso, que tem... There are good people. Há muita gente boa, muita gente humilde que trabalha, que ganha pouco, trabalha muito e ganha pouco ao final do mês. Ainda vai deixar ali um dízimo, vai deixar ali 10% de coração aberto, acreditando que estão seguindo doutrinas cristãs e, na verdade, estão pagando a serem escravos de pessoas que não estão fazendo a vontade de Deus, que não estão alimentando as suas vidas. E é por isso, irmão, que é preciso que nós continuemos bradando, cantando, falando a verdade. Por mais que isso ofenda certos ministros, certas pessoas, nós temos que ter luz no meio das trevas. É importante nós falarmos destas coisas. Eu não tenho nada contra. Eu, pessoalmente, não tenho nada contra. Eu acho que é de louvar as pessoas que dão os seus 10% às igrejas quando elas acreditam que estão agradando a Deus. Eu, se pudesse, não dava 10%, eu dava 20% ou 30% a igrejas que pregassem a verdade, que falassem estes assuntos, que não se pusessem à porta entre as ovelhas e Jesus, querendo eles ser os medidores. Estão-me a fazer entender? Eu não tenho nada contra as ofertas das pessoas que fazem pela fé. Agora, quando eu ouço pessoas que têm conhecimento da palavra, que dizem que seguem Jesus Cristo e fazem coisas que não têm nada a ver com o que Jesus fazia, que misturam o Novo Testamento com o Velho Testamento, misturam lei com graça, para impor, para se acharem superiores, dignos de cobrar 10% do seu salário todos os meses aos filhos de Deus. E dizendo que estão obedecendo a Cristo, quando o próprio Senhor Jesus nunca ficou escrito na palavra de Deus que Jesus pediu alguma vez um dízimo, se achou no direito, porque ele não era da tribo de Levi, embora Jesus aceitasse as ofertas das pessoas. Veja bem a intenção disto. Eu não tenho nada contra as pessoas que o fazem pela fé. Agora, você pode me falar, Abraão deu o dízimo, deu. Jacó deu o dízimo, deu. Mas deu. Ele não devolveu, ele deu. Foi um voto pessoal. Até porque o dízimo de Abraão, por exemplo, e isto é importante as pessoas entenderem isto, quando Abraão deu o dízimo a Malquisedeque, foi depois de uma batalha. Ele deu o dízimo do depois de uma batalha. E Melquisedeque saiu-lhe ao encontro, ofereceu-lhe um banquete, preparou-lhe uma festa, trouxe vinho, trouxe pão. E Abraão fez isso uma vez na vida e já era rico. A prosperidade de Abraão não dependeu desse dízimo. A prosperidade desse filho de Deus, desse pai da fé, dependeu da obediência e da sua relação pessoal, da sua intimidade com o Criador. Ele já era rico quando deu o dízimo. Mas o que você conhece tão bem como eu, e sobretudo aí na América, são as mega igrejas, as mega churches, que só falam da prosperidade. Servem mamon e ensinam os outros a servir mamon. E é isso que nós temos que combater. Nós não podemos querer levar a verdade às pessoas com meias mentiras. Então importa esclarecer que quem conscientemente prega meias verdades é do diabo. Está servindo o pai das meias verdades. Está servindo aquele que enganou Eva com meias verdades. Certo? Ou será que sou eu que estou exagerando?
É importante o que está falando, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz e it's deception. O livro de Gálatas.
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 Uh-huh.
Obrigado. E sobre legalism.
Uh-huh. Legalismo.
Não, legalismo.
Yes.
É pessoas que querem to get to God by their works.
Exatamente. Querem chegar à perfeição, a Deus, através dos rituais e das leis da lei. Mas não entendem que estão desprezando a graça. Estão jogando no caixote de lixo a graça. Porque quando uma pessoa... Irmão, é bom a gente falar isto, porque eu sei que há muita gente que vai despertar à conta disto. Vai acordar de vez. Quando nós somos obrigados a dar alguma coisa, por lei, os meus impostos, quando eu pago os meus impostos a César, ao homem, ao Estado, ao governo, eu não estou dando porque eu quero, eu sou obrigado. Eu sou obrigado a dar. Então o que essas pessoas estão fazendo aos filhos de Deus é que estão impedindo os filhos de Deus de serem generosos por si mesmos. Estão impedindo o Espírito Santo de trabalhar naqueles corações de maneira a que eles ofertem com alegria. Eles estão ficando na porta e não deixam os filhos de Deus se juntar ao Pai, porque eles ficam na porta, como os fariseus faziam. Eles se acham da tribo de Levi. Eles se acham no direito, mesmo não sendo da tribo de Levi, eles se acham no direito de cobrar. Quando o Senhor Jesus, o Deus que eles dizem que seguem, jamais se achou nesse direito. Jesus nunca disse para um apóstolo, vai e cobra 10%. Em cada cura que tu fizeres, em cada operação de milagres que acontecer, pede 10% do que eles têm. O Senhor Jesus ordenou os seus discípulos a irem e comerem aquilo que lhes era oferecido. Certo? Então não pode haver aqui meio termo, como você falou. Ou serve a Deus, como Deus, como o próprio Senhor Jesus serviu o Pai, ou estamos servindo o diabo. E é interessante, eu acredito que o irmão sabe disto, e nós devemos fazer um programa sobre isto, se o Scott entender, se o Scott achar por bem irmos aprofundar este assunto. É interessante que as sociedades secretas, eles usam o dízimo. Usa-se o dízimo nas sociedades secretas. Cada membro das sociedades secretas dá pelo menos o dízimo para lá estar, para receber as bênçãos do diabo. Os maçons impõem dízimo. Eles não fazem as coisas à toa. Agora, fico imaginando pastores que se assumem maçons pagando os seus dízimos na maçonaria e até noutras sociedades piores com os dízimos dos cristãos. Então, se isto não é servir o diabo, o que é? Porque há muita gente que sabe o que é que acontece na maçonaria. Há muita gente que está lá para ter um emprego, para que alguém lhe abra uma porta numa boa empresa. Mas também há aqueles que já experimentaram o Evangelho e quando chegam lá, para terem acesso a melhores empregos ou a cargos políticos, eles não se importam de fazer os juramentos onde dizem, com uma venda nos olhos, que vão passar a conhecer a verdadeira luz e negam o Senhor Jesus. Naqueles juramentos negam a luz de Cristo para conhecer a luz do diabo. Scott, é isto que você também fala no seu livro, se não me engano.
Não,
sobre os maçons.
Ah, maçons, sim. Capítulo, eu acho que 8, e falo sobre maçons e...
Você acha possível um pastor evangélico ser verdadeiramente cristão e verdadeiramente maçom?
Eu acho que não. Porque é escrito em um livro muito importante de maçom, Morals and Dogma, by Albert Pike.
Moral e Dogmas, de Albert Pike.
Conhece?
Conheço.
É escrito quem é a luz da masonry.
A luz da
maçonaria. Jesus Cristo?
Não.
É Lúcifer.
Lúcifer. Então,
a luz.
Então é impossível servir dois senhores, ok? Foi o próprio Senhor Jesus que falou. Quando nós estamos dando dízimos, não é dando, quando nós estamos sendo ensinados a devolver dízimos a igrejas, como a gente tem que pagar dízimos ao governo, nós estamos dando dinheiro a César. Foi o que o Senhor Jesus ensinou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Portanto, nós temos que entender que é por estes detalhes, é nestes pormenores, que começa a guerra. A guerra no qual as nossas almas são o despojo. ou nós vamos ser agregados ao corpo de Cristo espiritual e libertos das amarras do inimigo, ou então vai-nos acontecer o que está lá no Salmo. O Salmo que nós pusemos hoje como tema, o Salmo 2, diz assim: porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs, coisas inúteis. Os reis da terra levantam-se e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido. Quem é o ungido do Senhor? Cristo. Dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Então eles não querem servir Jesus. Eles querem ser senhores de Jesus. Eles querem ser deuses, como a serpente enganou Eva. Os governantes deste mundo, eles querem ser deuses. E é assim que vão enganar muita gente, dizendo que vão ser deuses.
Sim.
Certo? E é engraçado é que um cristão que aceite as meias-verdades e se sujeite às leis do Antigo Testamento, quando eu falo leis, não é as leis espirituais, são as leis rituais, as leis levíticas. Essa pessoa está se fazendo escravo de outro senhor que não Jesus Cristo. Essa pessoa está alimentando um reino de meias-verdades.
Uhum.
Certo? Porque é interessante. Esses ministros evangélicos, na maioria deles, eles sabem falar do dízimo, porque Jesus não aboliu o dízimo. Mas se você quiser andar na lei do dízimo, vai ter que andar em todas as leis. Vai ter que andar a matar animais. Porque nós não vamos escolher apenas as leis que nos interessam. Não é? Então, a Bíblia é clara. Se você aceitar viver debaixo de uma lei e fizer daquilo a sua segurança, vai ter que cumprir todas. Vai ter que se circuncidar também. Se quer viver como um judeu, vai ter que viver com uma circuncisão. Agora vamos ver quantos cristãos aí querem se circuncidar. Devem ser poucos, não é? Então, irmão Scott, nós temos à volta de 3 minutos. Eu queria que o irmão desse umas últimas palavras, assim, um resumo, e deixasse uma porta aberta para um novo programa, acerca desta agenda que eu acredito que Deus tem um plano para libertar muitas ovelhas das amarras do diabo.
Tomara que sim, vou orar, e sinto muito, não tenho as palavras boas em português.
Foi mais do que bom, mais do que bom.
Obrigado. E Deus vai nos mostrar a verdade. Vamos ler a Bíblia e ouvir o Espírito Santo a nossas vidas.
Amém.
E um dia logo, a Satanás vai perder e vamos ganhar.
Amém. Então, desde já nós deixamos uma porta aberta para quando o Scott tiver uma oportunidade, se Deus assim o dirigir, para voltar e aprofundarmos ainda mais as estratégias que o inimigo está usando para enganar ainda hoje as almas daqueles que querem seguir Cristo. Amém?
Amém. E muito obrigado de novo para o convite. E foi um prazer estar aqui.
O prazer é todo nosso, irmão. Todo nosso. Porque os guerreiros da verdade, eles são sempre bem-vindos às fortalezas da verdade.
Bom.
Então, ficamos a aguardar uma nova visita do irmão. Amém? Nós vamos encerrar este show porque falta-nos apenas um minuto. Desde já agradecemos a todos os ouvintes e pedimos as orações dos irmãos por este cristão este nosso irmão que na América está sendo luz no meio das trevas. Que Deus possa abrir portas em todos os sentidos da sua vida e possa sempre, sempre, sempre abundar em graça sobre a sua vida, irmão. E eu espero, sinceramente, que possamos novamente, em breve, estar juntos para levar a luz do Senhor Jesus a muitas vidas. Amém?
Amém.
Então, até uma próxima oportunidade, deixamos com uma última dedicação ao Senhor Jesus. Obrigado, irmão.
Obrigado. Deus te abençoe.
Igualmente.